Está na hora da gente bater papo por aqui. E hoje o assunto é importantíssimo, né, gente? A gente já falou bastante que no domingo, dia 8, é o Dia Internacional da Mulher. A gente tem na linha para conversar conosco a capitã da Polícia Militar do Distrito Federal, Daniele de Souza Alcântara. Vamos falar um pouquinho sobre violência doméstica, familiar contra a mulher, como que a gente pode se proteger, como que a gente pode denunciar, né? Capitão Daniele, muito boa tarde para você, tudo bem?
Boa tarde para vocês, boa tarde para todos os ouvintes, né? E vamos tratar aqui de uma pauta muito importante.
Tá certo. Explicando para o pessoal que está nos ouvindo, é capitão mesmo que a gente fala, né, Daniele? Essa é a forma correta de falar, né?
É, nós não temos a designação feminina, né, de capitã.
Olha.
É capitão mesmo para homem e para mulher.
Que coisa, eu tô aprendendo, viu, Daniela? Eu não sabia disso. A gente estranha um pouquinho, mas beleza, o importante é falar da forma correta. E, Daniela, dia 8 chegando, né, eu sei que vocês estiveram aqui na EBC hoje de manhã, inclusive palestraram com o tema feminicídio, né, violência doméstica e familiar contra a mulher sob a perspectiva policial. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, como que é essa perspectiva policial, como é que vocês lidam com essa situação de feminicídio, de violência contra a mulher, que infelizmente é muito grande no Brasil hoje, né?
Sim, o Brasil, por mais que ele tenha apresentado recentemente uma queda nos números de homicídios de uma maneira geral, mas, no entanto, o crime de feminicídio ele só aumenta.
Uhum.
Mesmo com toda a legislação, mesmo com toda a divulgação, né, da necessidade de combater, na necessidade de apoiar e dar orientação para as mulheres de maneira geral. A Polícia Militar ela tem tratado essa demanda de uma forma muito prioritária, seja na qualificação dos policiais para esse atendimento a essa mulher que pede o socorro, seja também, né, na orientação, né, nos direitos que essa mulher tem e também no apoio psicológico.
Uhum.
Então, assim, esse policial que atua, que recebe essa pessoa numa ocorrência de rua, ele precisa estar preparado para identificar a violência, qual o nível dessa violência, e isso é um desafio, e que não se trata mais de uma simples briga de marido e mulher e que ninguém mete a colher,
uhum,
né? Então, é um crime de difícil tratamento, de difícil encaminhamento, porque na maioria das vezes a vítima, ela não percebe todas as violências as quais ela está sofrendo, né?
Entendi. Porque às vezes já começou lá atrás, né, capitão? Começa às vezes com um insulto, com... O que você percebe na tua profissão, assim, que é isso mesmo? A violência, ela vai numa escalada?
Sim, porque o que acontece? Nós temos hoje que é o comum, né, em todas as classes sociais, que é a sensação de domínio sobre o corpo da mulher e sobre a mulher enquanto ser humano.
Uhum.
E isso é um consenso, os nossos debates recentes todos têm ido nesse sentido, que a maior dificuldade é desafiar o agressor, mesmo para que ele perceba esse sentimento de posse e de dominação. E é um crime, então, que a parte de segurança pública, hoje, nós já sabemos que nós não conseguimos atuar de maneira solitária, mas que é necessário também um trabalho educacional e cultural muito forte, porque é um crime que tem como característica um crime intramuros, né? Um crime que acontece dentro dos lares.
Uhum.
E que tem como consequência, além da mulher, claro, mas a desestruturação de uma família inteira,
uhum,
de crianças. Então, assim, o dano social é muito grande. Essa mulher, ela sofre um dano. E esse dano, ele tem um efeito avassalador.
Uhum. Você falou dessa coisa da sensação de domínio, né? Daniela, eu percebo que muitas vezes tudo começa com uma coisa meio psicológica, né? O homem, ele vai dominando a mulher, começando pelo psicológico também. Eu já recebi relatos aqui no programa, por exemplo, né, de mulheres que falavam: nossa, tô há muitos anos, fiquei muitos anos casada com fiquei em um relacionamento abusivo, passei muitos anos ouvindo que eu não fazia nada direito, que eu não prestava para nada, que se eu largasse ele, que eu ia ficar sozinha, ninguém mais ia me querer, que eu ia morrer de fome. Quer dizer, tem um jogo psicológico também, às vezes, nisso aí,
então,
né?
até a parte jurídica, né? Tem se discutido atualmente, quando a gente pega a Lei 11.340 de 2006, que é a Nossa Maria da Penha, onde ela tipifica os cinco tipos de violência, que é a patrimonial, a física, a sexual, a psicológica e a moral. Quando uma vítima chega ao estágio da violência física, que é a mais comum nas ocorrências policiais, na verdade, ela já passou por todos os outros estágios. Ela já teve um celular quebrado, ela já passou por um processo de violência psicológica em relação à autoestima, em relação a tudo que ela é enquanto ser humano. Uhum. Uma grande sensibilidade, a gente precisa de um trabalho agora bem sensível para que tanto o legislativo, né, como a própria sociedade e o judiciário possam entender que essas violências, elas ocorrem de forma conjunta. Eu não tenho como falar, olha, ela apanhou, ela levou um tapa na cara, mas não, a violência psicológica e moral não ocorreu. Uhum. Então, essa separação, a partir do momento que nós temos uma vítima que por anos sofre violência moral e psicológica, mesmo que ela não tenha marcas físicas dessa violência, é uma vítima que já está passando por um tratamento de repente com antidepressivos, ela já tem um processo de dificuldade de inserção no mercado de trabalho, nós estamos falando, sim, de uma violência física.
Uhum. Sem
é uma
dúvida.
Violência física. Sem então, dúvida. Assim, esse é um consensível e é um grande desafio. E com certeza, tudo tem início numa violência psicológica e moral e vai evoluindo.
Uhum, nossa, sem dúvida. E Daniele, às vezes a mulher que está nos ouvindo agora em várias partes do Brasil, né? Como que essa mulher pode reconhecer um relacionamento abusivo? De que maneira a gente pode ajudar essa mulher?
Primeiro ponto é para ela se sentir violentada em algum aspecto, a partir do momento que ela recebe esse tratamento diferenciado por ser mulher, pelo critério de gênero, né? Observando até todo o dispositivo que nós temos pela própria Organização das Nações Unidas. Uhum. Então, ela está tendo algum conflito no relacionamento que passa pelo critério de gênero, ou seja, eu sou mulher, e ela se sente diminuída nesse sentido, é o primeiro ponto da violência. Uhum. Se ela não consegue discutir esse assunto com o companheiro, com a pessoa que está com ela e não vê uma mudança, significa que essa primeira violência ela vai avançar para os próximos estágios. Uhum. Né? Então, ela precisa primeiro ler sobre o assunto, ela precisa passar por um processo de encorajamento, porque essas mulheres também, elas têm vergonha dessa realidade, né? E olha, o que é mais interessante, não são mulheres que a gente não pode colocar como critério, são mulheres carentes, são mulheres e mulheres.
De jeito nenhum, isso aí está em todas as classes sociais, né, Daniele? Está em todos os lugares.
E essa mulher, ela tem vergonha, uhum. ela luta para manter uma família unida, ela pensa nos filhos, ela pensa na sua família, e ela vai passando ao longo da vida por um processo de coisificação do seu corpo, das suas habilidades e competências. Então, ela se sentiu violada em algum sentido, no primeiro momento, ela está se sentindo fragilizada, é preciso que ela busque uma orientação profissional, se ela não estiver perto, um familiar, uma amiga que possa dar esse apoio para ela, mas que ela busque uma orientação profissional, que ela compareça até uma delegacia. É importante que ela tenha um acompanhamento psicológico de profissionais uhum. que saibam, que tenham experiência em lidar com mulheres vítimas de violência nas suas diversas formas. Uhum. E que ela aprenda a pôr limites. E ela só vai aprender isso se ela for uma mulher encorajada, que ela tenha apoio da família, dos amigos e que ela tenha mais. Na pior das hipóteses, que é quando ainda acontece a dependência econômica, que essa mulher possa ter uma forma de sustentar, né? Uhum. Dar um apoio para os filhos. Que também é uma nuance muito triste, é quando a mulher ela permanece nessa... Ela tem esse vínculo com o agressor. E um viés, né, o que sustenta esse vínculo também é a dependência financeira. Uhum. Embora, como nós já falamos, o crime ele acontece para as mulheres, ele não é condicionado às mulheres que dependem financeiramente. Mas com certeza, essas mulheres que têm essa dependência, em algum momento elas são mais frágeis para passar por esse processo de encorajamento e de libertação. Uhum. E aí é o papel do Estado. Né? Ela tem que ter uma casa de apoio, ela tem que ter uma delegacia especializada capaz de acolher essa mulher e os filhos dessa mulher. Ela tem que ter um judiciário que não a submeta a um processo de revitimização, que também é muito cruel. Uhum. Né? E que ela não ouça frases do tipo, ela gosta, ela fez por merecer, eu não tenho nada a ver com isso. Também olha a roupa que ela veste. Uhum. tudo isso aí faz parte do processo de revitimização.
Nossa, é muito duro isso, né, Daniele? Imagina você, por ter que lidar com essa realidade, você sendo mulher, nossa, tem que ter muita força, né? Você sabe que você falando assim na questão do relacionamento que está ali dentro da casa, entre quatro paredes, né? Você falou, do diálogo. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Eu, às vezes, não sei, fico me perguntando. Muita gente normaliza que dentro dessa relação existe uma autoridade masculina. E não é para ser assim, né, Daniela? Um relacionamento são duas pessoas que, claro, não vão concordar em tudo, vão divergir, mas que tem que ter o mesmo peso ali nas decisões, né? Tem que... Você consegue entender o que eu digo? Vejo muitas mulheres, a realidade de muitas mulheres brasileiras é essa, assim, quer dizer, parece que a palavra final é do homem. Isso fragiliza ainda mais as mulheres, né? E eu acho que o medo também é um ponto muito importante que a gente precisa colocar, que acho que talvez seja o mais difícil de ultrapassar, né? O medo de não dar conta, o medo daquele homem, né? O medo pela própria vida, pela vida dos filhos. E aí é que tem que buscar ajuda mesmo, né?
É um processo. Por isso que quando a gente fala que é um processo de encorajamento, parece muito clichê essa palavra de encorajamento, mas é muito sensível. Essa mulher, ela se expõe socialmente. Uhum. E a partir do momento que você se expõe como vítima dessa violência, e é uma violência realmente que te expõe a sua intimidade enquanto ser humano, tem que ter um sistema de amparo, de suporte muito bom, para que ela não dê um passo atrás e desista de fato disso. E aí esse ciclo de violência, ele vai para a filha dela, ele vai para o filho que ela tem, esse filho que vai casar um dia, ele vai repetir esse ciclo com a esposa, com a namorada, porque ele viu esse comportamento dentro de casa.
Uhum.
Ele vivenciou isso. O medo, historicamente, aí quando a gente fala dessa questão da dominação masculina, historicamente isso é legítimo. A história da humanidade, ela vem nessa toada de dominação masculina mesmo, a questão do sustento do lar. Só que as mulheres hoje, nós passamos por um processo onde a gente sai de casa também para contribuir no orçamento familiar, mas os outros papéis que nós temos, né? E o homem, de alguma maneira, isso aí, os estudos estão aí para mostrar, ele precisa passar por um processo também de entender que essa divisão do lar, que também muitas vezes é financeira, ela passa também pela voz feminina em outras esferas. Isso não diminui o ser homem.
Uhum.
Né? Então, assim, o homem em si hoje, a gente está tendo também uma geração de meninos que tem dificuldade de lidar com essas mulheres que têm liberdade de trabalho, liberdade sexual. Esses homens, eles não estão preparados para isso.
Então, vocês também precisam entrar nesse debate, né, Daniela? Não adianta a gente discutir tudo isso só entre nós, mulheres. Os homens têm que estar presentes, eles precisam, porque também precisam passar por uma transformação, né?
O movimento, quando eu falo, ele é social. Ele não é só a mulher se encorajar, a mulher ter conhecimento. Mas, nesse primeiro, é importante, porque quando a gente está falando de sofrimento humano, e ela, essa vítima, ela precisa, sim, esse enfoque precisa estar direcionado para essa mulher, mas também, mais do que para o parceiro, para essas pessoas que convivem nesse ambiente de uma maneira geral.
Uhum.
Os homens precisam ouvir isso, e é engraçado, isso aí eu posso falar, eu sempre tenho cuidado quando eu falo, eu tenho certeza, mas hoje pela manhã, por exemplo, o que se verifica é que muitas ações masculinas que são violentas de fato, quando você coloca para um auditório, os homens, eles percebem que eram violentos em algum momento, a partir do momento que você expõe aquele comportamento como violento, mas antes não, era uma coisa normal. Né, comentários do tipo, você está sendo muito simpática, a sua roupa não está adequada, peraí que isso não é coisa de mulher, não. E assim, então existe uma representação social, de fato, ainda a respeito da inferioridade em torno da figura da mulher, por um único critério, de gênero, que é uma construção histórica. Então, assim, a gente não precisa ter... eu acho que é um passo de cada vez. A caminhada vai ser longa, né? É um movimento que não é fácil, é um movimento que tem que unir forças da esfera de segurança pública, da esfera educacional, né, dos centros de formação do Brasil de maneira geral, seja as escolas, as creches, as faculdades, os cursos de pós-graduação. Então, todo mundo precisa estar discutindo esse assunto.
Sem dúvida, Daniele. E só reforçando, né, então, para a mulher que ouviu todo esse bate-papo e que resolveu buscar ajuda, criou coragem para dar um primeiro passo, no sentido de, bom, vou buscar ajuda, vou buscar um aconselhamento, um esclarecimento. Ela pode ligar no Disque 100? O que, que você recomenda que essa mulher faça?
Ela pode ligar. Ela pode também buscar um pronto atendimento, tanto na delegacia especializada da mulher. A capital, Brasília, tem essa delegacia. Infelizmente, não é a realidade de outros estados no Brasil. Uhum. Então, assim, nós ainda temos que avançar muito. Nós estamos avançando. Nós teremos aí inaugurações previstas de Casa da Mulher. Então, assim, na capital nós ainda temos ali uma estrutura mínima para dar esse suporte, seja por uma casa que pode abrigar essa mulher durante um tempo. Mas nós não vivemos no país hoje com o ideal, né? Uhum. Nós temos o que é real. Então, assim, o primeiro acolhimento precisa ser o da família.
Uhum.
O primeiro acolhimento precisa ser o da família. Essa mulher, se ela tiver acesso a alguém da segurança pública, que seja um policial, que ela converse para escutar desse profissional da segurança pública e também as delegacias hoje tem parte de psicologia, né? É claro que assim, o acesso, quando essas mulheres chegam nesse centro especializado de atendimento, elas já estão assim no último estágio, e aí já é com choro, já é com lágrimas, já é com filho, e é uma pena. Então, a gente precisa de um trabalho de prevenção primária dessa violência,
uhum.
Começa pela parte psicológica e moral,
para
que não aconteça o que está acontecendo hoje, que as nossas mulheres estão chegando nas nossas DEAMs dilaceradas.
Uhum.
E com os filhos na barra da saia, isso não é uma força de expressão, isso é real, os uhum. filhos na barra da saia também dilacerados.
Nossa, Daniele.
Então tem que ir lá na escola, tem que conversar com uhum. essa criança, que tá com esse menininho, com essa menininha, independente de qualquer... Eu falei hoje de manhã que hoje a gente não pode mais pensar, isso é real. A gente fala em família, pai, mãe e filho, a gente tem que pensar em casais que se divorciaram, a gente tem que pensar nas multiplicidades
uhum.
de relações humanas. Isso é real. E para que o Estado avance nesse sentido da sociedade, a gente tem que lidar com o que é real,
verdade.
Não com o que é ideal.
Nossa, isso que você falou do apoio da família, adorei, que você tocou num ponto que diz da realidade mesmo, né? Que é esse primeiro apoio, quer dizer, que pelo menos deveria ser, né, Daniele? Então, assim, para quem está nos ouvindo, se você tiver alguma mulher na sua família que passe ou que venha a passar por uma situação dessa, que você também seja esse apoio... Né, Daniele, que você possa estar ali presente sem julgar essa mulher ou sem minimizar o problema ou sem naturalizar a violência também, né?
Num país que já é tão violento como o Brasil, é muito fácil que isso aconteça, né?
Uhum, de falar, mas isso, ele estava nervoso, então, mas você também fez tal coisa, né? Quer dizer, desmerecer o sentimento da mulher ou ainda... não, mas o casamento acima de qualquer coisa, não é assim, né, gente? Violência é violência e a mulher muitas vezes é quem sabe, né? Adorei que você falou também de colocar limites, pôr limites, acho que isso é fundamental. Assim, acho que a mulher tem que ter coragem para pôr limites, mas ela precisa de apoio também. Então, vocês que estão me ouvindo, sejam esse apoio na família de vocês, né?
Já que a gente fala de um país tão carente,
eu
falei da realidade, nem todos os estados têm essa estrutura de uma delegacia especializada, de uma polícia, exemplo da PMDF, que tem o PROVID, que está uhum. um efetivo preparado para esse primeiro atendimento. Então, a gente tem que fazer um trabalho social mesmo de amparar essas famílias, e essas famílias elas precisam de orientação. Né? A gente está falando de equilíbrio de relações, a gente está falando de sofrimento humano, a gente está falando de respeito em relação à ideia do respeito em relação à mulher, mas também, olha, o respeito ele chega nas crianças, nesses filhos dessas mães.
Uhum, sem dúvida. Capitão Daniele, eu adorei nosso bate-papo. Eu acho que, com certeza, ajudou muita gente, né? Ajudou muitas mulheres. Eu espero mesmo que tenha sido assim, um conforto, uma força... para muitas mulheres. Muito obrigada pela sua participação e parabéns pelo seu trabalho, né? O trabalho diário que você faz e também por esse trabalho de levar essa discussão em diferentes âmbitos, em diferentes órgãos, diferentes lugares. Parabéns, viu?
Eu que agradeço. Eu, assim, coloco a Polícia Militar à disposição e a gente está numa torcida muito grande para que realmente esse problema vire uma pauta nacional E aí sim, essa conscientização ela vai acontecer por meio do debate, do conflito, né, desse espaço que vocês, essa oportunidade que eu estou tendo agora de alcançar algumas pessoas, eu quem agradeço, é muito valoroso esse trabalho que vocês que trabalham com a comunicação e conseguem atingir, quem está nos ouvindo agora fazem. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Capitão Daniel. Um abraço para você, uma ótima tarde e espero que a gente volte a conversar sobre esse e outros Sim. assuntos, porque é um assunto que não, infelizmente a gente ainda precisa falar muito, né? Então conte conosco, viu?
Muito obrigada, estou aqui à disposição e um forte abraço e boa tarde para todos vocês.
Para você também. Tchau, tchau.
Tchau.
Conversei com a capitão da Polícia Militar do Distrito Federal, Daniele de Souza Alcântara. Então é isso, mulheres, força, coragem, né? E para vocês que não estão passando por essa situação, sejam apoio, apoiem essas mulheres, tá?